O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. A pirataria marítima, o seu regime jurídico e problemas atuais é o tema em destaque desta edição do O Minho e ID. A obra que foi publicada no ano passado em livro físico pela Books Factory encontra-se neste momento à venda na loja do Museu da Marinha. Ora, para nos dar mais pormenores sobre este assunto, temos em estúdio David Vasquez Barros, licenciado em Direito e mestre em Direitos Humanos pela Universidade do Minho. De frisar que este estudo foi publicado então em 2011, sendo que para a publicação deste livro algumas informações foram então atualizadas. Dizer ainda que o trabalho contou com a colaboração da Marinha Portuguesa e também do Centro de Documentação da Polícia Judiciária. Antes de mais, seja muito bem-vindo aos estúdios da RUM e gostava de começar por perguntar como é que surgiu então esta vontade de estudar e investigar sobre este tema da pirataria marítima dentro então deste mestrado em Direitos Humanos.
Muito boa tarde. Começo por agradecer à Rádio Universitária do Minho e à jornalista Vanessa Batista, em particular, pela oportunidade de expor um tema que, apesar de parecer longínquo, é um problema bem real em muitos pontos do mundo. Aproveito para dizer que isto não é um problema de um país só, mas sim de todos enquanto comunidade internacional. Em termos económicos, é pelo mar que se fazem as grandes exportações e importações. Mas para responder à sua pergunta, por que razão ou o motivo da escolha deste tema prende-se sobretudo pelo fato de, por um lado, o meu gosto pelo direito internacional e pelo direito penal, em que tentei conjugar com o direito marítimo e os direitos humanos, mas por outro lado porque na doutrina portuguesa ainda não existia um estudo aprofundado sobre este tema. Tentei levar este trabalho para lá da biblioteca, através da tradução e publicação em 5 línguas deste trabalho em formato e-book. E, recentemente, em formato físico.
Este é um livro que está, então, dividido em 5 capítulos, mesmo para os ouvintes que não estão dentro da área do direito. Mas as questões do mar e dos direitos humanos, lá está, é algo que eu penso que interessam a todos e ficar a conhecer mais sobre estes temas. Muito rapidamente, que aspectos, então, é que são focados durante estes 5 capítulos, neste livro?
Antes de mais, convém compreender o conceito de pirataria marítima. Nesse sentido, tenho que referir que o conceito está previsto atualmente no artigo 101 da Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar de 1982. Este conceito implica 3 requisitos. O primeiro é que um ataque tenha que ocorrer de um navio contra outro navio. O segundo requisito, que seja em alto mar, isto enquanto espaço marítimo, e o terceiro requisito, que tenha um fim privado. Mas aqui colocam-se algumas questões. Eu coloco-lhe este exemplo. Imagina que alguém entra num navio enquanto passageiro, a título de exemplo, um cruzeiro, e em alto mar resolve sequestrar esse navio. Ora, para efeitos desta convenção que eu referi, este indivíduo ou grupo de indivíduos, porque eu faço questão de dizer que normalmente não atuam sozinhos, existem vários ataques ocorridos em que normalmente atuam em grupos organizados de 40 a 50 pessoas, e agora imagina contra um navio em que apenas tem no máximo 10 tripulantes. Mas isto para dizer que esta pessoa que entrou como passageiro e resolve sequestrar o navio em alto mar, para efeitos desta convenção que eu referi, não pode ser considerado um pirata. Esta pessoa poderá sim ser considerada um sequestrador, inclusive um terrorista, mas só poderá ser considerada já agora um terrorista se essa finalidade for pública, ou seja, política ou ideológica, mas nunca poderá ser considerado um pirata, isto porque o ataque não ocorreu de um navio contra outro navio.
Nesse caso é só roubo marítimo, por exemplo?
Existem vários diplomas que tentam conjugar-se com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Uhum. Desde logo a Convenção SUA, na nomenclatura significa Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima e, eventualmente, tenta abranger a situação que referiu, não só essa, mas também o próprio terrorismo marítimo, ou seja, aqui já permite-se que o fim seja ideológico ou político. Eu falei sobre o ataque de um navio contra outro navio, mas colocam-se mais questões aqui, ou seja, terá de ocorrer em alto mar. E aqui outra questão, uma vez que o mar tem 7 espaços marítimos, se ocorrer no mar territorial de um Estado, também não pode ser considerado pirataria marítima. Para além disso, e já agora, quando ocorre um ataque de um navio contra outro navio, é o chamado princípio two ship requirement. Mas relativamente a outro requisito, que é o fim privado, implica que, efetivamente, não possa existir um fim ideológico ou político. Claro que, normalmente, quem comete estes ataques tem, na sua essência, o lucro. Ou seja, a ideia de um pirata é, ou vários piratas, é sequestrarem o navio para depois, obviamente, com a tripulação e passageiros se existirem a bordo, obterem um resgate. Se assim for, e após esse pagamento, o navio é libertado juntamente com os tripulantes e passageiros se existirem. Contudo, há situações em que o pirata não visa sequestrar o navio para obter um resgate, mas sim simplesmente para o desmantelar em peças. E aqui coloca-se outro problema, que é o seguinte: se esses piratas ou esse pirata pretender desmantelá-lo em peças, isso significa que não tem interesse nenhum na tripulação ou nos passageiros, se existirem. E aqui leva uma situação dramática da perda de vidas humanas. Porque, a não ser que o pirata ou piratas tenham uma compaixão pela vida humana e libertem estes tripulantes e passageiros de existirem, nomeadamente em botes salva-vidas, que depois ainda se coloca outra questão, é saber onde é que são largados e se têm capacidade de obter ajuda. Mas pode acontecer a situação dramática de, havendo esta falta de interesse nessa tripulação ou passageiros de existirem, de os neutralizarem. E aqui nem sequer necessitam disparar qualquer arma, porque basta obrigá-los a atirarem-se à água. E aqui levanta-se um problema, que é, para além das perdas de vidas humanas, que por vezes ocorrem, isto leva a milhões de euros perdidos para os armadores. Leva também a maiores salários para os tripulantes, uma vez que vão correr mais riscos, também exigem maiores salários. Leva a maiores gastos com as comunicações e, por fim, leva, e inevitavelmente, ou uma nova rota desse navio, ou seja, para fugir àquela zona onde ocorre a pirataria marítima, tenham que alargar a rota para chegar ao destino.
Peço desculpa de estar a interromper, mas pode haver aqui uma linha muito ténue, lá está, entre este crime, no fundo, de pirataria marítima e o próprio terrorismo, porque muitas das vezes estes piratas podem estar de alguma forma ligados, lá está, aos próprios governos, incentivarem estas práticas. Estamos a falar aqui de estados sem autoridade governamental, por exemplo, como a Somália, são muito conhecidos os ataques nesta zona, por onde passam muitos cargueiros, petroleiros, etc. Acaba por ser uma linha muito ténue. É necessário olhar aqui para a legislação?
A legislação existe. Existem vários diplomas legais que tentam abranger tudo e, de certa forma, os diplomas têm que ser lidos todos em conjunto. Esta questão de um Estado, que me falou, de um pirata agir em nome do Estado, é uma hipótese, sobretudo, académica. Mas é possível recorrer ao Tribunal Internacional de Justiça para julgar esse Estado, se isso ocorrer. Agora, que existe uma linha ténue, existe, até pelo próprio conceito de terrorismo, aquela imagem popular que nós temos do terrorismo. Mas, atualmente, é necessário distinguir a pirataria marítima do terrorismo, precisamente por uma questão conceitual. E, para além disso, quer uma situação, quer outra, já estão legisladas. Nesta situação, e também me falou num Estado falhado, que é o Somália, que é considerado não só um dos países mais pobres, perigosos e corruptos do mundo, mas paradoxalmente tem um dos melhores sistemas de telecomunicações do continente. Este Estado, pelo facto de não ter uma força de segurança nacional e estar completamente desgovernado, dificulta a ajuda humanitária no terreno. Basta lembrar que mais de 7 milhões de pessoas nesse país dependem de ajuda humanitária. Mas relativamente à Somália, que serve de extrapolação para outros casos no globo, não foi por acaso que a Organização das Nações Unidas autorizou o uso da força nesse território. E apesar de existir um princípio geral de proibição do uso e até da ameaça do uso de força, Este princípio conhece algumas exceções, desde logo, uma ameaça à paz, uma ruptura da paz ou um ato de agressão. A segunda exceção é a legítima defesa, mas o que aconteceu na Somália foi que a ONU considerou estar-se perante uma ameaça à paz. E nesse sentido, através de resoluções do Conselho de Segurança, autorizou que uma operação aeronaval passasse do alto mar para o mar territorial da Somália, incluindo o território terrestre deste país, para tentar pôr termo a este crime. E aqui levanta-se outra questão, é que a Somália é um Estado considerado falhado, o que faz com que a responsabilização dos autores dos atos de pirataria seja muito difícil de acontecer. Eu digo que nenhum tribunal internacional tem jurisdição para julgar presumíveis piratas. Nenhum tratado requer expressamente a Estados que criminalizem a pirataria, ou seja, os Estados até podem capturar presumíveis piratas, mas depois não têm meios para o julgar. A nível internacional, existem alguns tribunais, desde logo existe o Tribunal Internacional de Justiça, mas tem uma limitação, é que esse tribunal só julga Estados e não indivíduos.
Daí a necessidade do David defender que, no caso de Portugal em específico, é necessário tipificar, lá está, o crime de pirataria marítima no Código Penal?
Não só, mas também. Ou seja, Portugal atualmente não tem tipificado o crime de pirataria marítima. O que acontece é que, se estiver em causa um navio de pavilhão português ou então um português for agente ou vítima do crime, o que poderá acontecer é esse comportamento criminoso ser subsumido noutros tipos legais de crime que atualmente existem no Código Penal português. Desde logo, a captura ou desvio de navio, a título de exemplo, crime contra a segurança de transporte, homicídio, ofensa à integridade física, crimes contra a propriedade, ou seja, o roubo ou dano, crimes contra a liberdade pessoal, ou seja, ameaça, coação, sequestro ou rapto. O que acontece é que o problema levanta-se a outro nível, que é quando são navios militares, por exemplo, portugueses, fora do território nacional. E basta lembrar que Portugal tem várias cooperações com outros países em termos de operações. Desde logo participa em muitas operações aeronavais.
Sim, enviamos muitas fragatas, por exemplo, para São Tomé e Príncipe, por exemplo, para fazer formações.
Exatamente. Inclusive, no que toca à pirataria marítima, Portugal participa ativamente no combate deste crime. Mas agora, imagine que um navio militar, ao capturar um presumível pirata ou piratas que estejam a bordo de um navio de pavilhão estrangeiro em que o pirata é agente do crime, mas não é português, assim como a tripulação ou passageiros também não são portugueses, apesar de serem militares portugueses a atuarem, depois de capturarem aquela ou aquelas pessoas para tentarem levá-los a julgamento, a verdade é que Portugal, pelo fato do crime de pirataria marítima não estar tipificado no Código Penal português, os tribunais portugueses não têm competência para julgar esse ou esses indivíduos. Para além disso, Portugal não reconhece a jurisdição universal aos outros tipos de ilícitos criminais que eu referi anteriormente e que estão realmente tipificados no Código Penal português.
Muito rapidamente, porque estamos a ficar sem tempo, este é um tema muito complexo. O que é que, no entender do David, poderia aqui ser feito para tentar mitigar aqui um pouco esta situação? Em 2021 tivemos bons resultados, um número mais baixo de incidentes. No caso de Portugal, em concreto, não foi registado nenhum incidente, o que é excelente. É preciso aqui alargar os critérios, deixar de ser só de barco para barco, em alto mar, penso que são cerca de 20 milhas náuticas, algo do género, para ser considerado também aqui um crime de pirataria marítima e também fins privados. O que é que se pode fazer? Mais formações com estes países para perceber que este realmente também não é o caminho?
As soluções que eu aponto humildemente neste trabalho são algumas. Desde logo, cada Estado individualmente criminalizar, portanto, este tipo de crime, o crime de pirataria marítima, à semelhança do que aconteceu, nomeadamente nos Estados Unidos da América, Austrália, Bélgica, a Grécia, a Itália, os Países Baixos e até a nossa vizinha Espanha. E para além de cada Estado individualmente criminalizar este crime, também se poderá eventualmente alterar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou seja, para abranger também um fim público e também o mar territorial de cada Estado. Para além disso, poderá-se pôr em funcionamento tribunais ad hoc, ou seja, em outros países de determinada região. No caso da Somália, por exemplo, articular, por exemplo, com o Quénia, de tentar fazer com que estas pessoas fossem julgadas num tribunal, apesar de estar noutro país da região. Ou seja, tudo isto poderia ser feito, para além, obviamente, de catalogar este crime no Tribunal Penal Internacional, tudo isto seriam possíveis soluções para tentar mitigar este crime, que não vai deixar de existir, mas pelo menos poderia persuadir alguém de o cometer.
Muito bem, muito obrigada, David, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência. Mais uma vez, muito obrigada. Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.